O livro de Daniel, número 62. Desvendando as joias da visão profética de William Miller, um exame crítico do afastamento do adventismo da grande luz e do apelo ao retorno aos verdadeiros fundamentos.
As joias do sonho de William Miller brilharão 10 vezes mais do que brilharam na história dos milleritas. A compreensão que os milleritas tinham do conhecimento que foi ampliado durante sua história era correta, porém incompleta. Quando sua compreensão é colocada em um contexto histórico mais preciso, ela identifica implicações mais sérias, pois não apenas amplia as verdades proféticas representadas pelas joias, mas também produz o teste para as 10 virgens dos últimos dias. A compreensão millerita está representada nos dois quadros pioneiros, a 1843 e 1850. Ambos os quadros foram um cumprimento das tábuas profetizadas no capítulo 2 de Abacuque, e o fato de que os quadros foram um cumprimento de Abacuque, e também de que essas mesmas verdades eram as verdades fundamentais do Adventismo, foi identificado como tal pelo Espírito de Profecia. A compreensão de algumas verdades fundamentais foi ampliada em glória quando os milleritas foram conduzidos a compreender o Santuário Celestial e as verdades associadas ao Santuário, após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Mas a transição do Adventismo para uma condição laodiciana em 1856, e sua rejeição final dos Sete Tempos em 1863, levaram-nos ao deserto de Laodiceia. Nenhuma verdade significativa tem sido trazida à luz por meio do Adventismo desde a década de 1850. Se você duvida dessa afirmação, então identifique por que ela está incorreta. Os milleritas estavam corretos em sua compreensão de Daniel 2, mas essa compreensão era limitada. O Adventismo nunca foi além da compreensão millerita. Hoje, todos os 8 reinos representados no capítulo 2 de Daniel podem ser vistos, assim como o simbolismo de Daniel orando para compreender o segredo do sonho de Nabucodonosor. Esse segredo representa o segredo profético final, ó, todos os profetas identificam os últimos dias, e o último segredo profético é o que João identifica como a revelação de Jesus Cristo. Esse segredo é desvendado quando o tempo está próximo, pouco antes de se encerrar o período de provação, e esse segredo está agora sendo desvendado, para aqueles que escolhem ver. A compreensão millerita de o contínuo no livro de Daniel foi identificada, por inspiração, como correta, mas, a partir de 1901, o Adventismo iniciou um processo de rejeição daquela verdade fundamental e, na década de 1930, o Adventismo havia retornado à antiga visão protestante, que afirma que o contínuo representa algum aspecto do ministério de Cristo no santuário. Essa visão satânica, diz o Espírito de Profecia, veio de anjos que haviam sido expulsos do céu. Hoje, a correta visão millerita de o contínuo pode ser vista não apenas como símbolo do paganismo, mas como símbolo da rebelião do Adventismo, que traz o poderoso engano sobre aqueles que não amam a verdade. Os milleritas foram conduzidos à data correta para o término dos 2.300 anos, e o Adventismo, imediatamente após o grande desapontamento, reconheceu luz adicional associada a essa profecia, mas, com a sua rejeição dos Sete Tempos, de 1856 a 1863, e até os dias de hoje, não tem visto luz progressiva proveniente da doutrina que afirmam ser seu pilar central e fundamento. Hoje, os Sete Tempos podem ser vistos, por aqueles dispostos a ver, como estando diretamente associados a cada período de tempo da profecia dos 2.300 anos. Os primeiros 49 anos representam o ciclo do descanso da Terra a cada 7º ano, repetido 7 vezes. Os 490 anos representam não apenas um período de provação para o antigo Israel, mas também indicam quantos anos de rebelião contra o mandamento de permitir que a terra repousasse se passariam, a fim de acumular um total de 70 anos em que a terra foi impedida de descansar. Aqui é o período de cativeiro devido a essa mesma rebelião. A semana em que Cristo confirmou a aliança é estruturada por 3 anos e meio até a cruz e 3 anos e meio depois da cruz. Nessa semana Cristo estava reunindo todos os homens, pois disse que, se fosse levantado, reuniria todos os homens.
Agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12 horas e 31, 32.
Os 2.520 dias em que Cristo confirmou a aliança e reuniu homens para si representam os 2.520 anos em que Deus dispersou o seu povo rebelde, por causa da contenda da sua aliança. Os Sete Tempos levados a cabo contra o reino do norte de Israel representaram a dispersão de 2.520 anos que começou em 723 a.C. e terminou em 1798. O ano 538 divide os dois períodos e cria 2 períodos sucessivos de 1.260 anos. O primeiro período representa o pisoteamento do santuário e do exército pelo paganismo, e o segundo, o pisoteamento realizado pelo papismo. Os Sete Tempos, de 2.520 anos contra o Reino do Sul, que começaram em 677 a.C. e terminaram em 1844, terminaram em 22 de outubro de 1844. Eles simbolizam a maldição da aliança e se concluem com o toque da trombeta do jubileu, que devia ser tocada no dia da expiação. O dia da expiação antitípico, que começou em 22 de outubro de 1844, representa um período de tempo. É o período do juízo investigativo, e durante esse período a trombeta do jubileu, associada ao ciclo sagrado de Sete, devia ser tocada.
Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus se cumprirá, como ele declarou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10 horas e 7.
O toque da sétima trombeta, que começou em 22 de outubro de 1844, representa a trombeta do jubileu do ciclo sagrado de Sete, conforme estabelecido em Levítico 25. Os mileritas estavam, em última análise, corretos quanto à datação da profecia dos 2.300 anos, e o adventismo veio a compreender mais sobre ela logo após o grande desapontamento, mas a joia de Miller do período de 2.300 anos hoje brilha 10 vezes mais. Cada característica profética dos sete períodos representados dentro do período de 2.300 anos tem uma conexão profética direta com os 2.520 anos, ou sete tempos, dos capítulos 25 e 26 de Levítico. Os mileritas rejeitaram a alegação do protestantismo apóstata e do catolicismo de que os salteadores do teu povo, que se exaltaram e caíram, eram um símbolo de Antíoco Epifânio, e eles estavam corretos. Eles sabiam e defenderam a verdade de que é Roma que, na palavra profética de Deus, é representada como os salteadores do teu povo que estabeleceram a visão, e não algum rei sírio desconhecido e historicamente insignificante que estabeleceu a visão. Hoje, os teólogos adventistas ensinam que os salteadores do teu povo é Antíoco Epífanes. Hoje, o argumento que, na história milerita, afirmava que o antigo povo da aliança que estava sendo preterido não compreendia, e não podia compreender, a visão ou que é estabelecido pela compreensão correta de os salteadores do teu povo, está mais uma vez sendo repetido pelo antigo povo da aliança que está, mais uma vez, sendo preterido.
Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29 e 18.
Os mileritas ensinaram corretamente que os 2.520 anos, ou sete tempos, de Levítico 26, constituíam a mais longa e a última profecia de tempo na Bíblia, mas o adventismo laodiciano rejeitou essa joia em 1863, e hoje pode-se ver, por aqueles que desejam ver, que não apenas os mileritas estavam corretos ao identificar os sete tempos como a mais longa profecia de tempo na Bíblia, mas também que a maldição, que é a indignação de Deus, foi cumprida contra ambos. Os reinos de Israel, o do norte e o do sul. Hoje, as conclusões respectivas daquelas duas indignações, de que trata o livro de Daniel, como também outros profetas, podem ser vistas como dois marcos, o primeiro e o último, de um período de 46 anos, quando Cristo edificou o templo milerita, como tipificado pelos 46 dias em que Moisés esteve no monte recebendo instruções para a edificação do tabernáculo do deserto, e pelos 46 anos da reforma do templo por Herodes, aos quais os fariseus se referiram em sua conversa com Cristo sobre ele ressuscitar mediante a purificação de um templo que havia sido destruído por comerciantes e cambistas, e também pela ressurreição de seu templo humano, que foi criado com 46 cromossomos. Hoje, as verdades fundamentais mileritas estão tão corretas quanto sempre estiveram, mas agora são 10 vezes mais profundas. Hoje pode-se ver, por aqueles que estão dispostos a ver, que, quando Cristo se apresentou como Palmoni, o maravilhoso numerador, ou numerador de segredos, no versículo 13 do capítulo 8 de Daniel, ele estava apresentando a ligação entre uma visão que representava um período de 2.300 anos e outra visão que representava 2.520 anos. Quando se reconhece a relação desses dois períodos proféticos, vê-se que eles estão diretamente ligados aos 1.260 anos do domínio papal, que, por sua vez, está ligado aos 1.290 anos de Daniel 12 e também aos 1.335 anos do mesmo versículo. Há muitas outras conexões diretas entre períodos proféticos que estão associadas às duas visões dos versículos 13 e 14 de Daniel 8, mas elas só são reconhecidas por aqueles que desejam ver. Mas hoje, para além das conexões de todos os períodos de tempo que são reunidos pelas duas visões, está a revelação do nome de Palmoni, ou maravilhoso numerador, ou numerador dos segredos. Os mileritas estavam corretos quanto aos dois versículos, mas de forma limitada, e hoje o adventismo está simplesmente em completa e absoluta escuridão.
Detende-vos e maravilhai-vos, gritai e clamai, estão embriagados, mas não de vinho, cambaleiam, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas e os vossos governantes, os videntes, ele os cobriu. E toda a visão se vos tornou como as palavras de um livro selado, que os homens entregam ao que é instruído, dizendo, lê isto, rogo-te, e ele diz, não posso, porque está selado. E o livro é entregue ao que não é instruído, dizendo, lê isto, rogo-te, e ele diz, não sou instruído. Isaías 29:9-12.
Irmão White reconhece que William Miller recebeu grande luz sobre o livro do Apocalipse, mas sua compreensão dos capítulos 12, 13, 17 e 18 do Apocalipse era, simplesmente, incorreta. Essas compreensões incorretas não estão representadas nos dois quadros sagrados, mas o que está representado no capítulo 9 do livro do Apocalipse é a joia de que o Islã é representado pelos três ais.
Pregadores e pessoas têm encarado o livro do Apocalipse como misterioso e de menor importância do que outras porções das Sagradas Escrituras. Mas vi que este livro é de fato uma revelação dada para o benefício especial daqueles que haveriam de viver nos últimos dias, para guiá-los a determinar sua verdadeira posição e seu dever. Deus dirigiu a mente de William Miller às profecias e deu-lhe grande luz sobre o livro do Apocalipse. Primeiros Escritos, 231.
A expressão grande luz nos escritos da irmã White é muito informativa. Miller compreendeu as igrejas, os selos e as trombetas do Apocalipse, pois anjos santos dirigiram sua mente nesses assuntos. A grande luz dada a Miller foi representada nas duas tábuas sagradas, e as verdades doutrinárias que eram a grande luz foram identificadas em seu sonho como joias. O Adventismo recebeu essa grande luz e começou a encobri-la com joias falsificadas a partir de 1863. O princípio da luz é que a luz é o que Cristo usa para julgar uma pessoa ou um povo. Não apenas a luz julga um povo, mas também a luz que eles poderiam ter tido se não tivessem resistido, a como fizeram em 1856, apenas um entre muitos exemplos. Outro atributo associado à luz é que a luz rejeitada produz um grau correspondente de trevas. O Adventismo rejeitou e encobriu a grande luz dada por Deus a Miller, a qual representa os fundamentos do Adventismo.
Aquele que vê além das aparências, que lê os corações de todos os homens, diz a respeito daqueles que tiveram grande luz. Eles não se afligem nem se espantam por causa de sua condição moral e espiritual, sim, escolheram os seus próprios caminhos, e sua alma se deleita em suas abominações. Eu também escolherei as suas ilusões e farei vir sobre eles os seus temores, porque quando chamei, ninguém respondeu. Quando falei, não ouviram, mas fizeram o mal diante dos meus olhos e escolheram aquilo de que eu não me agradava. Deus lhes enviará um forte engano, para que creiam numa mentira, porque não receberam o amor da verdade, para que fossem salvos, mas tiveram prazer na injustiça. Isaías 66, 3, 4, 2 Tessalonicenses 2 horas e 11, 10, 12. O Mestre Celestial indagou, que ilusão mais forte pode enganar a mente do que a pretensão de que você está edificando sobre o fundamento correto e de que Deus aceita as suas obras, quando, na realidade, você está realizando muitas coisas segundo a política do mundo e está pecando contra Jeová? Oh, é um grande engano, uma ilusão fascinante, que se apodera das mentes quando homens que um dia conheceram a verdade confundem a forma da piedade com o espírito e o poder dela. Quando supõem que são ricos e enriquecidos de bens e de nada necessitam, enquanto, na realidade, necessitam de tudo. Testemunhos, volume 8, 249-250.
Laodiceia, em que o Adventismo se tornou em 1856, representa aqueles a quem outrora foi dada grande luz, mas que estão destinados a receber o forte engano de 2 Tessalonicenses, enquanto, o tempo todo, creem que o falso alicerce que ergueram por meio da introdução de moedas e joias falsificadas é ordenado por Deus, quando, na realidade, é um alicerce construído sobre areia. O Adventismo é uma igreja que teve grande luz, grandes evidências, mas é uma igreja que descartou a mensagem que o Senhor enviou, e desde então tem recebido as afirmações mais irrazoáveis e falsas suposições e falsas teorias.
Ministros não santificados estão se levantando contra Deus. Estão louvando a Cristo e ao Deus deste mundo no mesmo fôlego. Embora professem receber a Cristo, abraçam Barrabás e por suas ações dizem, não este homem, mas Barrabás. Que todos os que lerem estas linhas atentem. Satanás tem se vangloriado do que pode fazer. Ele pretende dissolver a unidade pela qual Cristo orou que existisse em sua igreja. Ele diz, sairei e serei um espírito mentiroso para enganar os que eu puder, para criticar, condenar e falsificar. Que o filho do engano e do falso testemunho seja acolhido por uma igreja que tem tido grande luz, que recebeu grandes evidências. E essa igreja descartará a mensagem que o Senhor enviou e aceitará as afirmações mais descabidas e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri de sua loucura, pois sabe o que é a verdade. Muitos se erguerão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia nas mãos, acendida pela tocha infernal de Satanás. Se as dúvidas e a incredulidade forem acalentadas, os ministros fiéis serão afastados do meio do povo que pensa saber tanto. Se tu soubesses, disse Cristo, até tu, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora estão ocultas aos teus olhos. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que são seus. O ministro santificado não deve ter engano em sua boca. Deve ser aberto como o dia, livre de toda mancha do mal. Um ministério e uma imprensa santificados serão um poder em fazer brilhar a luz da verdade sobre esta geração perversa. Luz, irmãos, precisamos de mais luz. Tocai a trombeta em Sião. Dai alarme no Monte Santo. Reuni o exército do Senhor com corações santificados para ouvir o que o Senhor dirá ao seu povo, pois ele tem mais luz para todos os que ouvirem. Estejam armados e equipados e subam à batalha, para o auxílio do Senhor contra os poderosos. O próprio Deus trabalhará por Israel. Toda língua mentirosa será silenciada. As mãos dos anjos derrubarão os esquemas enganosos que estão sendo formados. As fortalezas de Satanás jamais triunfarão. A vitória acompanhará a mensagem do terceiro anjo. Assim como o capitão do exército do Senhor derrubou as muralhas de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e todos os elementos opositores serão derrotados. Que nenhuma alma se queixe dos servos de Deus que lhes vieram com uma mensagem enviada do céu. Não mais lhes apontem falhas, dizendo, são demasiado categóricos, falam com força demais. Podem falar com força, mas não é isso necessário? Deus fará tinir os ouvidos dos ouvintes, se não atentarem para sua voz nem para sua mensagem. Ele condenará os que resistem à palavra de Deus. Satanás tem lançado mão de todos os meios possíveis para que nada venha entre nós, como povo, para nos reprovar e repreender, e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Alguns sairão do nosso meio, os quais não mais levarão a arca. Mas estes não podem erguer muros para obstruir a verdade, pois ela seguirá avante e para o alto até o fim. No passado Deus tem suscitado homens, e ele ainda tem homens de oportunidade aguardando, preparados para cumprir suas ordens. Homens que passarão por restrições que não passam de paredes rebocadas com argamassa fraca. Quando Deus põe seu espírito sobre os homens, eles trabalharão. Proclamarão a palavra do Senhor, levantarão a sua voz como trombeta. A verdade não será diminuída nem perderá o seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Testemunhos aos ministros 409, 411.
Identificar o símbolo satânico do diário como um símbolo de Cristo é louvar Cristo e o Deus deste mundo no mesmo fôlego. Enquanto professam receber a Cristo, abraçam Barrabás, e por suas ações, dizem, e não este homem, mas Barrabás. As verdades representadas no sonho de Miller como joias e também graficamente ilustradas nas duas tábuas sagradas são a grande luz, que foi dada a Miller e que o adventismo rejeitou. Eles professam estar louvando a Cristo com um símbolo satânico e afirmam estar firmados sobre o fundamento de Deus, quando na verdade é um fundamento falso que traz forte engano a todos os que se apoiam naquela estrutura doutrinária defeituosa. Não há nada de novo debaixo do sol, e o Israel moderno está simplesmente seguindo os passos proféticos do Israel antigo.
Uma questão pesa sobre minha alma, a grande falta do amor de Deus, que se tem perdido por meio da contínua resistência à luz e à verdade, e pela influência daqueles que têm estado envolvidos em trabalho ativo, os quais, diante de provas sobre provas, têm exercido influência para contrariar a obra da mensagem que Deus enviou. Aponto-lhes a nação judaica e pergunto, devemos deixar nossos irmãos percorrer o mesmo caminho de resistência cega, até o próprio fim do tempo de graça? Se algum povo já precisou de verdadeiros e fiéis atalaias, que não se calarão, que clamarão dia e noite, proclamando as advertências que Deus deu, são os adventistas do sétimo dia. Aqueles que tiveram grande luz, oportunidades abençoadas, que como Cafarnaum, foram exaltados ao céu quanto aos privilégios, serão, pela falta de aproveitamento, deixados a trevas correspondentes à grandeza da luz concedida? Eu desejo suplicar aos nossos irmãos que se reunirão na conferência geral que deem ouvidos à mensagem dada aos laodicenses. Que condição de cegueira é a deles? Este assunto tem sido trazido à sua atenção repetidas vezes, mas a sua insatisfação com a sua condição espiritual não tem sido suficientemente profunda e dolorosa para produzir reforma. Dizes, sou rico e tenho-me enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desventurado e miserável e pobre e cego e nu. A culpa do autoengano está sobre nossas igrejas. A vida religiosa de muitos é uma mentira. Manuscriptos Releases, volume 16, 106, 107.
Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu como sua própria cidade.
Em Cafarnaum, Jesus morava nos intervalos de suas idas e vindas, e ela passou a ser conhecida como sua própria cidade. Ficava às margens do Mar da Galileia e perto dos limites da bela planície de Genezaré, se não exatamente sobre ela. O Desejo das Eras, 252.
Cristo escolheu Cafarnaum como outrora havia escolhido Jerusalém.
E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. 1 Reis 11:36.
Cristo escolheu o Adventismo como sua cidade em 1844 e, em 1863, o Adventismo havia reconstruído a cidade de Jericó, símbolo do conforto e da afluência laodicianos. Assim como foi com o Israel antigo, assim também com o Israel moderno. O Adventismo crê que seus membros são os cidadãos da cidade especial de Deus, mas rejeitaram a grande luz que fornece a evidência da cidadania. À semelhança de Siló, no tempo de Eli, Ofni e Finéias, o Adventismo será julgado de acordo com a grande luz que lhe foi dada a oportunidade de receber.
Entre os que se professam filhos de Deus, com pouca paciência tem sido manifestada, quantas palavras amargas têm sido proferidas, quanta condenação tem sido proferida contra os que não são da nossa fé. Muitos têm considerado os pertencentes a outras igrejas como grandes pecadores, quando o Senhor não os vê assim. Os que assim olham para os membros de outras igrejas precisam humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Aqueles a quem condenam podem ter tido pouca luz, poucas oportunidades e privilégios. Se tivessem tido a luz que muitos dos membros de nossas igrejas tiveram, poderiam ter avançado muito mais e representado melhor sua fé ao mundo. Quanto aos que se gabam de sua luz e, no entanto, deixam de andar nela, Cristo diz: "Mas eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós." E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz que te exaltaste até ao céu, em termos de privilégio, serás abatida até ao inferno. Por quê? Se as poderosas obras que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo, Jesus respondeu e disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, aos seus próprios olhos, e as revelaste aos pequeninos. E agora, porque fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, levantando-me de madrugada e falando, mas vós não ouvistes, e chamei-vos, mas não respondestes. Portanto farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E expulsar-vos-ei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, sim, toda a descendência de Efraim." O Senhor estabeleceu entre nós instituições de grande importância, e elas devem ser administradas, não como as instituições mundanas são administradas, mas segundo a ordem de Deus. Devem ser administradas com o olhar voltado unicamente para a sua glória, para que, por todos os meios, almas que perecem sejam salvas. Ao povo de Deus chegaram os testemunhos do Espírito, e ainda assim, muitos não têm atentado para as repreensões, advertências e conselhos. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis, não me temereis? Diz o Senhor. Não tremereis diante da minha presença, que pus areia como limite do mar, por decreto perpétuo, para que ele não o ultrapasse, e, ainda que as suas ondas se agitem, não podem prevalecer, ainda que bramem, não podem passar por cima dele? Mas este povo tem um coração rebelde e quanto mais, desviaram-se e se foram. E não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor, nosso Deus, que dá a chuva, a temporã e a serodia, a seu tempo. Ele nos reserva as semanas determinadas da colheita. As vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados vos têm privado das coisas boas. Não julgam a causa do órfão, e todavia prosperam, e o direito do necessitado não julgam. Por estas coisas não os visitaria eu? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Será o Senhor compelido a dizer: não ores tu por este povo, nem levantes clamor nem oração por eles, nem intercedas junto a mim, pois não te ouvirei. Portanto, as chuvas têm sido retidas, e não tem havido chuva serodia. Não clamarás, desde agora, a mim, meu pai, tu és o guia da minha mocidade? Review and Herald, 1 de agosto de 1893.
Continuaremos nosso estudo da grande luz que foi dada a William Miller sobre o livro do Apocalipse no próximo artigo.
Quando Cristo veio ao mundo para exemplificar a verdadeira religião e exaltar os princípios que deveriam governar os corações e as ações dos homens, a falsidade havia lançado raízes tão profundas naqueles que haviam recebido luz tão grande, que já não compreendiam a luz e não tinham disposição de abandonar a tradição em favor da verdade. Rejeitaram o Mestre Celestial, crucificaram o Senhor da Glória para poderem manter seus próprios costumes e invenções. O mesmo Espírito se manifesta no mundo hoje. Os homens são avessos a investigar a verdade, temendo que suas tradições sejam abaladas e que uma nova ordem de coisas seja introduzida. Na humanidade há uma constante propensão ao erro, e os homens são naturalmente inclinados a exaltar sobremaneira as ideias e o conhecimento humanos, ao passo que o divino e o eterno não são discernidos nem apreciados. Conselho sobre o trabalho da Escola Sabatina 47.